الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، estamos uma aula sobre a explicação do livro Sharh Sunnah, Os Fundamentos da Sunna de Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Imam Ahmad rahimahullah em seguida diz: "Wa min as-sunnati al-lazimati allati man taraka minha khislatan lam yaqbalaha wa yu'minu biha lam yakun min ahliha al-iman bil qadri khayrihi wa sharrihi والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها." Imam Ahmad rahimahullah chama-nos a atenção para um fundamento bastante importante, que é a crença na predestinação divina. Imam Ahmad rahimahullah diz que dentre a sunna lazima, yani obrigatória, na qual aquele que abandonar uma parte dela, dessa sunna, não acreditando nela ou não aceitando essa sunna, lam yakun min ahliha, a pessoa fazendo isso não é considerado como sendo dentre os ahli sunna. Al imanu bil qadri khayrihi wa sharri, e essa sunna é a fé na predestinação divina, ou a fé na predestinação divina, no que diz respeito o bem e o mal que vem do seu decreto. وَالتَّصْدِيقُ بِالْأَحَدِيثِ فِيهِ, e acreditar nos ahadith, as narrações que falam sobre a predestinação divina. والإيمان بها, يكرتان نيسو. لا يقال, não deve ser dito sobre as narrações que vêm no que diz respeito ao decreto divino. Lima, porque, وكيف, como, algumas pessoas dizem porque que este tem isto, foi decretado isto, porque que foi-me decretado a pobreza, como alguns dizem. ولا كيف, nem perguntar como. Como é que fulano tem isto e eu não tenho? Innama huwa tasdiq, a pessoa deve simplesmente se submeter na crença disso. Wal imanu bihi, e ter fé naquilo que foi narrado a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam que diz respeito a isso. Portanto, devemos prestar bastante atenção neste fundamento, ou neste parágrafo que Imam Ahmad rahimahullah mencionou aqui. Imam Ahmad aqui menciona um princípio, que a pessoa que não seguir este princípio ou abandonar algo deste princípio ou fundamento não é considerada como sendo dentre os Ahli Sunnah. E isso também aplica-se em todos os princípios ou fundamentos que Imam Ahmad mencionou neste livro. Aquele que abandonar uma parte desses princípios, essa pessoa não é considerada como sendo dentre os Ahli Sunnah. Alguém pode questionar, quando é que a pessoa sai do círculo da Ahli Sunnah? A resposta é quando ele abandonar os princípios nos quais a Sunnah do Profeta sallallahu alaihi wasallam é erguida. Seja uma parte desses princípios ou os princípios de uma forma geral. Aquele que abandonar algo disso, essa pessoa saiu da sunna. Essa pessoa saiu da sunna. E se a pessoa sair da sunna, para onde é que vai? Vai para os Ahl al-Bidah. Vai para os Ahl al-Bidah. Pois existe sunna e bidah. Não existe um meio termo. Ou a pessoa segue a sunna, ou segue a bidah, as inovações na religião. Portanto, aquele que abandonar algo que faz parte de fundamento da Sunna seja algo, esse fundamento, de uma forma geral, ou uma parte desse fundamento, essa pessoa é considerada como tendo abandonado a Sunna. E tudo que veio a partir do Profeta sallallahu alaihi wasallam, somos obrigados a acreditar naquilo que o Profeta sallallahu alaihi wasallam nos informou, sem fazer distinção de que vamos acreditar isso, vamos deixar isso de lado. Por mais que o teu intelecto não compreenda, você não tem senão que se submeter às palavras do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Se você encontrar dificuldade de perceber algo que vem a partir do Profeta sallallahu alaihi wasallam de forma autêntica, você deve acusar o seu próprio intelecto. Quer dizer que o problema está no seu intelecto, não está nas palavras do Profeta sallallahu alaihi wasallam. O Profeta sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa, não fala com base nos seus desejos ou caprichos, mas sim in huwa illa wahyun yuha, mas sim o que ele fala não é senão revelação que lhe é revelada por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, tudo que o Profeta sallallahu alaihi wasallam nos informou que irá acontecer, ou que aconteceu, ou que é, tudo que o Profeta sallallahu alaihi wasallam nos informou, nós devemos acreditar nisso sem duvidar, sem questionar como, porquê. Pois a fé quer dizer a pessoa se submeter a algo. Quer dizer, se você não acredita na sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, naquilo que ele informou, você não acredita nisso, então essa falta de crença irá de aparecer em forma de questões. Por que isso é dessa forma? Por que não é de outra forma? Tentar procurar lógica naquilo que é a sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Como disse Ali radiallahu anhu, se a religião fosse baseada na lógica, então a gente iria de limpar, se a gente vestisse meias, iríamos de limpar por baixo e não por cima. Mas a religião veio com a obrigação de limpar acima dos pés, a parte de cima dos pés, e não a parte de baixo. Se a religião baseasse na lógica, então a pessoa ia procurar limpar por baixo do pé, pois a maior parte da sujidade vem por baixo do pé. Portanto, a pessoa não pode procurar lógica naquilo que o Profeta sallallahu alaihi wasallam nos informou. Se o Profeta sallallahu alaihi wasallam nos informar sobre a razão de algo, ou interpretar algo que carece de ser interpretado, alhamdulillah. Se o Profeta sallallahu alaihi wasallam não detalhar ou não explicar algo, então nós acreditamos da forma como o Profeta sallallahu alaihi wasallam nos disse, e acreditamos que isso é verdade. Por mais que o nosso intelecto tenha dificuldade de aceitar isso, e o crente, o verdadeiro crente, sabe de que tudo que vem a partir do Profeta sallallahu alaihi wasallam é verdadeiro, sendo assim, nunca surge dentro de si porque questões sobre aquilo que é dito da sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Não levanta equívocos, não levanta dúvidas, porque que isto é dessa forma e não é dessa forma, e coisas dessa natureza. Portanto, Imam Ahmad, rahimahullah, neste parágrafo, nos chama a atenção de que abandonar seguir a sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam e começar a seguir os seus próprios caprichos, fazendo questões sobre aquilo que é trazido a partir do Profeta sallallahu alaihi wasallam, principalmente o que diz respeito à fé, isso tira a pessoa do círculo da sunna. Tira a pessoa do círculo da sunna. Portanto, lam yakbalha, se a pessoa não aceitar esses fundamentos, wa yu'minu biha, e não ter fé nisso, lam yakun min ahliha, então a pessoa não faz parte dentro de Ahli Sunnah. sendo assim, ele é dentre os Ahlul Bidah. E essa é a característica dos Ahlul Bidah. Tentam distorcer tudo aquilo que vem a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam e daquilo que vem no Alcorão, wa ya'adhu billah. Distorcem isso para seguir os seus caprichos. Distorcem isso para seguir os seus caprichos. E algo bastante importante saber é que aquele que não segue a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, segue seus caprichos e desejos, essa pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala, castiga ele de modo em que coloca na perdição, pois ele abandonou os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam para seguir os seus caprichos. Allah subhanahu wa ta'ala fecha as portas da orientação para essa pessoa. Sendo assim, cai na perdição. E aquele que cai na perdição nesse mundo, qual será o seu fim no dia da ressurreição? Daí que Allah subhanahu wa ta'ala nos chamou a atenção no surat al-Jathiyah, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَى وَأَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Este versículo é um grande versículo que mostra-nos a realidade daqueles indivíduos que seguem os seus caprichos e desejos. وَعِيَذُ بِاللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala diz ao profeta sallallahu alaihi wasallam: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَىٰ. Viste aquele que tomou os seus caprichos e desejos como seu Deus? وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala fez ele cair na perdição com conhecimento. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ. E ainda não só caiu na perdição, mas também Allah subhanahu wa ta'ala خَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala fechou a sua audição. وَقَلْبِهِ. Bem como seu coração está fechado. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوًا. E colocou nas suas vistas um véu. Não consegue ver. Não consegue enxergar a verdade. Não consegue diferenciar o bem e o mal. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Quem é que pode guiar essa pessoa senão Allah subhanahu wa ta'ala? Portanto, quando a gente olha na situação dos inovadores na religião, aqueles que tomaram os seus caprichos e desejos como seus senhores, todo inovador na religião segue os seus caprichos e abandona seguir aquilo que foi ordenado. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala o coloca na perdição. O coloca na perdição e, como consequência, você vê a ele: خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ سَمْعِهِ. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não faz ele ouvir aquilo que o beneficia. Você traz evidências do Alcorão e da Sunna, diz isto aqui é haram, isto é bid'ah, ele não aceita. Isto é proibido na religião, ele não aceita. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala fechou a sua audição. Como ele seguiu os seus caprichos, Allah subhanahu wa ta'ala castigou a ele, colocando na perdição, e fechou para ele as portas da orientação. E a orientação vem através dos ouvidos, ouvir aquilo que é benéfico, bem como ver, ler aquilo que é benéfico, ou ver aquilo que é benéfico, bem como seu coração. O coração é a mãe dos membros do corpo. Se o coração fica na orientação, os membros ficam na orientação. Portanto, esse é um grande castigo que Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyadu billah, coloca sobre aqueles que seguem os seus caprichos e desejos. Quer dizer, que eles não ouvem. Você pode trazer ele o Corão, a Sunna, a palavra dos Sahaba, dos A'imma, para ele isso não tem nenhum peso. O seu coração está fechado. Você encontra ele, faz tudo o que lhe apetece. Faz tudo o que lhe apetece. Hoje o seu coração está fechado. Ele segue os seus caprichos. Ficou embriagado com os seus caprichos e desejos. Sendo assim, não existe bem no seu coração. Não vem dele senão a maldade. Os Ahlul Bidah são os piores inimigos que os Ahlul Sunnah têm. Você encontra o Yahuda, Nasara, os judeus, os cristãos. A sua inimizade para com os muçulmanos é conhecida. E é algo que por vezes não chega ao ponto de injustiçarem da forma como injustiçam os Ahl al-Bidah. Ahl al-Bidah injustiçam mais do que os judeus e os cristãos, aqueles que seguem a Sunna. Isso porque eles abandonaram o caminho que foram ordenados a seguir. Sendo assim, eles não querem que ninguém fique na orientação. Já que eles estão na perdição, quando vê alguém na orientação, é como se doesse o coração deles. Sendo assim, fazem de tudo para tirar a pessoa desse caminho. E essa é a metodologia do Shaitan. Como prometeu Allah subhanahu wa ta'ala quando foi expulso do paraíso. Disse que yani, iria chegar de todos os lados ao filho de Adam, até o colocar na perdição. Pois ele caiu na perdição, quer companheiros na perdição. Sendo assim, vem em beleza yani, ações para os servos, para cair na perdição. Ele não quer estar sozinho na perdição. E essa também é a característica de Ahl al-Dhalal. Eles caíram na perdição e não ficam satisfeitos. Querem que as pessoas também fiquem também na perdição. E quando vem alguém a chamar para a orientação, este aí, essa pessoa fica o seu maior inimigo. Fica o seu maior inimigo. Daí que os salaf chamaram os Ahl al-Bidah de Ahl al-Ahwa. Ou seja, às vezes houve Ahl al-Ahwa. Estes são os Ahl al-Bidah. Pois a característica dos Ahl al-Bidah é que eles seguem Ahwa. Eles não seguem o Alcorão, não seguem a Sunna, mas sim seguem os seus caprichos e desejos. Portanto, esse versículo mostra a situação das pessoas que seguem os seus caprichos e desejos e caem na perdição. Wa'yadu billah. E todo Ahl al-Bidah que contraria o Alcorão e a Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam e segue seus caprichos, todos eles, por mais que há divergência entre eles, aparentemente, esse é Ashari, esse é Maturidi, esse é Rafidi, eles todos, se há algo que eles ficam em consenso, é combater os seguidores da Sunna. É combater os seguidores da Sunna. Daí que fazem alianças. Por mais que tenham divergência entre eles. Na falsidade que eles estão apegados. Pois a falsidade não deixa de dividir as pessoas. Mesmo assim, eles se unem. Eles são capazes de se unir. Sufi, Rafidi, Ikhwani. E seja quem for. Até podem se unir contra os judeus e os cristãos. Para combater aqueles que seguem a Sunna. Portanto, Ahl al-Bidah são os piores inimigos que os Ahl al-Sunna têm. Você conhece o Yahudi, o judeu, sabe que ele é seu inimigo, abertamente. Não precisa duvidar. Agora, os Ahl al-Bidah que vestem a roupa do Islam, a sua inimizade vem de dentro. Ao contrário dos judeus e dos cristãos, que a sua inimizade vem de fora. Portanto, Imam Ahmed, rahimahullah, aqui chama a atenção a esse ponto. De que a gente deve se apegar a todos os fundamentos da Sunna e não pegarmos alguns princípios e deixarmos outros. Como fazem alguns que, aparentemente, se dizem seguir a Sunna. Imam Ahmed, rahimahullah, aqui menciona um dos princípios da Sunna, que é a crença na predestinação divina. A crença na predestinação divina foi mencionada aqui em relação a, no que diz respeito aos princípios da fé. Alguém pode questionar por que Imam Ahmad deixou outros princípios e veio mencionar este princípio logo no início. Isso porque a resposta é que os muçulmanos, no tempo de Imam Ahmad, não tinham problemas noutros aspectos da religião, como existe hoje. Ibadat al-Qubur, adoração de sepulturas, coisas do gênero, veneração de santos. O que existia dentre as bid'ah lembra as inovações que existiam no tempo de Imam Ahmad, era um grupo de indivíduos que rejeitava a predestinação divina. Sendo assim, os salaf, quando faziam, yani, quando escreviam livros, chamavam atenção a isso. Eles chamavam atenção às inovações que estavam patentes na sua época, como a vida dos Khawarij, como irá dizer mais à frente, e dos Rafida, que insultavam os Sahabas. Sendo assim, Imam Ahmad, rahimahullah, mencionou a predestinação divina para chamar a atenção de que esta inovação é algo que já existia desde o tempo de Imam Ahmad. E a inovação de rejeitar a predestinação divina iniciou quase no fim da época dos Sahaba, no tempo de Ibn Umar. E o Imam Muslim, rahimahullah, mencionou uma narração logo no início do seu Sahih sobre as pessoas que foram perguntar ao Imam Ahmad, yani, o Sahaba Ibn Umar, sobre as pessoas que rejeitavam o Qadar. Ibn Umar, radiallahu anhuma, se livrou dessas pessoas. Esse foi o início dessa vida. Começou a existir no fim da época dos Sahabas. Sendo assim, Imam Ahmad, rahimahullah, mencionou aqui, e não mencionou muitos outros princípios da fé, pois as pessoas não tinham problema noutros princípios. Os princípios que havia problema, ele mencionou aqui neste livro. Portanto, acreditar na predestinação divina é um pilar da fé. E o Alcorão está cheio de evidência, cheio de evidências que mostram a fé na predestinação divina, bem como na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Vamos simplesmente mencionar duas evidências do Alcorão devido ao tempo. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. E todas as coisas mencionamos no Imam al-Mubin, que é o Lawh al-Mahfuz. Todas as coisas foram mencionadas no Lawh al-Mahfuz, que é o livro onde foi escrito a predestinação divina. Allah subhanahu wa ta'ala também diz: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Allah subhanahu wa ta'ala diz nesse versículo de que tudo ele criou com base na predestinação divina. Quer dizer que o que Allah subhanahu wa ta'ala criou já foi predestinado que fosse criado. E também na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam são várias narrações que falam sobre a predestinação divina, e a mais conhecida, yani, por todos nós, é a narração de Jibril, quando perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam sobre o que era a fé. Disse: mal iman. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu dizendo: an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharri min Allah ta'ala. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu de que a fé é tu acreditares em Allah subhanahu wa ta'ala, nos seus anjos, nos seus livros, nos seus mensageiros, e acreditar no bem e do mal da predestinação divina. Portanto, isso é algo que os muçulmanos não têm nenhuma dúvida de que devem acreditar na predestinação divina. E o problema nesse ponto da fé iniciou devido aos Ahlul Bidah, que começaram a rejeitar, como a casa de Ghilani de Mashqi e outros que começaram a inventar essa Bidah que espalhou-se ao longo da história islâmica. Até nos dias de hoje existem pessoas que yani, colocam pontos de interrogações no que diz respeito ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'yadu billah. Portanto, aquele que não acredita na predestinação divina, essa pessoa sai do círculo dos Ahl al-Sunnah. Sendo assim, o crente deve acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala predestinou tudo do bem e do mal. E na predestinação de Allah subhanahu wa ta'ala não existe mal. Esse mal tem a ver com a nossa visão. Yani, a pessoa na qual acontece aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala predestinou, aqui vê essa coisa como sendo mal. Portanto, nos afazeres de Allah subhanahu wa ta'ala, nas ações de Allah subhanahu wa ta'ala, não existe mal. Esse mal volta para o próprio servo. Yani, por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala criou a faca. A faca é um bem para umas pessoas e é mal para outras pessoas. Aquele que usa a faca, por exemplo, para cortar alimentos, para beneficiar-se na cozinha e outros benefícios que a faca tem, essa pessoa usa a faca para o bem. E aquele que usa a faca para yani, matar pessoas ou para fazer assaltos, essa pessoa é que direcionou isso para o mal. E também quando, por exemplo, acontece que um dos nossos familiares morreu, não há dúvida que isso, perante Allah subhanahu wa ta'ala, não é mal. Não é mal. Pois Allah subhanahu wa ta'ala não fez com que ninguém vivesse eternamente. E não só. Por vezes, o desaparecimento de uma pessoa traz benefícios para outros. Por mais que você não esteja yani, a par disso. Para ti pode ser algo yani, de mal, porque é um familiar, a pessoa gosta. Mas para outras pessoas, pode constituir um bem. Pode ser que essa pessoa era um xerrir, era uma pessoa maldosa, e as pessoas ficaram livres dela quando ele morreu. E assim sucessivamente, por mais que a pessoa também seja bondosa, não há mal nisso, quando a pessoa morre. Portanto, naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou, não existe mal. Quando os sábios mencionam o bem e o mal da predestinação, não quer dizer que a predestinação de Allah subhanahu wa ta'ala tem mal. Allah subhanahu wa ta'ala criou determinadas coisas não devido ao mal que elas possuem, mas sim devido à parte boa que elas possuem. Allah subhanahu wa ta'ala criou animais ferozes. Mas a gente deve saber de que Allah subhanahu wa ta'ala cria as coisas com hikma, e a hikma quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala coloca as coisas no seu devido lugar. Quer dizer que este animal feroz tem um lado que a gente pode olhar yani, maldoso, come animais, yani, come pessoas ou yani, afugenta pessoas. Existe um lado bom que existe nesse animal. E Allah subhanahu wa ta'ala criou ele devido a esse lado bom. Portanto, na criação de Allah subhanahu wa ta'ala não existe um mal absoluto, não existe criaturas yani, maldosas de forma absoluta. Quer dizer que não existe uma parte boa nessa criação. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, quando cria algo, como por exemplo a faca, como demos exemplo, não cria a faca devido ao lado maldoso da faca, que é, as pessoas podem usar para maldade. Allah subhanahu wa ta'ala criou devido ao lado bom da faca, que é cortar alimentos, yani, cortar coisas que beneficiam o ser humano. E assim sucessivamente. A gente deve saber de que Allah subhanahu wa ta'ala cria com prudência. E tudo que Allah subhanahu wa ta'ala faz é baseado na prudência absoluta. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala coloca as coisas no seu devido lugar. E a crença na predestinação divina, os sábios, devido às evidências do Alcorão e da Sunna, dividem a crença na predestinação divina em 4 níveis. O primeiro nível é a pessoa acreditar no conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala, que abrange tudo. Yani, acreditar de que o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala abrange tudo. Não existe algo que não seja abrangido pelo conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala, seja pequeno ou maior. Portanto, o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala é infinito. Allah subhanahu wa ta'ala conhece aquilo que existiu, aquilo que existe, aquilo que existirá. Aquilo que não existe, Allah subhanahu wa ta'ala conhece. Se existisse, como existiria? Portanto, o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala abrange tudo. Abrange tudo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração autêntica: قَدَّرَ اللَّهُ مَكَادِيرَ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala predestinou aquilo que iria acontecer em todas as coisas antes de criar isso, 50 mil anos antes de criar os céus e a terra. Quer dizer que a predestinação divina precedeu a criação deste mundo por 50 mil anos. 50 mil anos, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. E numa outra narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما يكون وما هو كائن الى قيام الساعه". O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a primeira coisa que Allah subhanahu wa ta'ala disse quando criou a caneta foi: escreva. A caneta disse: ma aktub, yani, o que eu vou escrever? Allah subhanahu wa ta'ala disse: escreva tudo o que irá de acontecer até no dia da ressurreição. Tudo o que irá de acontecer até no dia da ressurreição. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala escreveu tudo que irá acontecer até no dia da ressurreição. Isso existe no Lawh al-Mahfuz, que é o livro onde Allah subhanahu wa ta'ala escreveu o decreto de todas as criaturas. E é desse livro onde os anjos são dados ordens. Escrevem aquilo que vai acontecer, por exemplo, num ano, numa semana. É tudo tirado desse livro. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: e a ele, ele tem as chaves do oculto. Ninguém conhece essas chaves do oculto senão ele, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala conhece o que existe na terra e no mar. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Não existe folha que cai, excepto que Allah subhanahu wa ta'ala conhece isso. Subhanahu wa ta'ala. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. Mesmo grau numa terra escura, Allah subhanahu wa ta'ala conhece isso. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. E seja algo molhado ou seco, excepto que está no livro evidente, que é o Lawh al-Mahfuz. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala conhece tudo. O seu conhecimento é infinito e abrange tudo. Abrange tudo. Essa é a primeira, é o primeiro nível que a pessoa passa quando está a acreditar na predestinação divina, e acreditar no conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala infinito. O segundo nível é a pessoa acreditar na Mashiach de Allah subhanahu wa ta'ala, acreditar de que quando Allah subhanahu wa ta'ala quer algo, quer que algo aconteça, acontece. Portanto, devemos acreditar na vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. E a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala abrange tudo, abrange todas as coisas. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer que aconteça, acontece. E se Allah subhanahu wa ta'ala não quiser que aconteça, não acontece. E é com base nessa vontade que Allah subhanahu wa ta'ala cria as coisas. É com base nessa vontade que Allah subhanahu wa ta'ala cria as coisas. Portanto, não existe algo que não existe, excepto que Allah subhanahu wa ta'ala sabe disso. E não existe algo que conhece, que existe, excepto que Allah subhanahu wa ta'ala conhece isso e quis que isso existisse. Aquilo que não existe é porque Allah subhanahu wa ta'ala quis que não existisse.
Daí que a crença na predestinação divina coloca sossego no coração do crente, principalmente quando encontra dificuldades na vida, procura alcançar algo e não alcança. Enquanto ele acreditar na predestinação divina, irá saber que isso Allah subhanahu wa ta'ala não prescreveu que acontecesse. Portanto, neste mundo não acontece senão o que Allah subhanahu wa ta'ala quer que aconteça. Seja pequeno, seja grande. Seja pequeno, seja grande. E ninguém pode pensar que, já que tudo yani, foi predestinado, então a pessoa não deve fazer nada. Deve ficar sentado e não se preocupar por fazer boas ações, como alguns johal podem pensar. E isso é deficiência, mostra deficiência no intelecto. Pois todo ser humano sabe que, para alcançar algo, ele deve fazer algo que com ele chega aquilo que ele pretende alcançar. Yani, se você não comer, não colocar as tuas mãos na comida, a comida não vai chegar na sua boca. Isso é conhecido. Yani, se a pessoa sentar na mesa, a comida na sua frente, e não colocar a mão na comida e levantar até chegar à boca, a comida não vai chegar na sua boca. Portanto, é preciso você fazer algo para alcançar algo. Aqueles que se deixam levar com as armadilhas de Shaitan, de que, yani, principalmente aqueles que caem nos pecados, dizem, isso Allah subhanahu wa ta'ala yani, predestinou que acontecesse a mim. Quem é que disse que Allah subhanahu wa ta'ala quis que você fizesse esse mal? O que faz-te pensar de que Allah subhanahu wa ta'ala quer que você fique yani, na maldade, ou no pecado, ou na inovação? Ele diz, eu sou compelido a essa ação. Isso mostra da sujidade do coração dessa pessoa. Principalmente as pessoas que estão apegadas ao pecado, todos já têm essa desculpa, muitos deles, de que Allah subhanahu wa ta'ala decretou. Então, como é que você sabe que Allah subhanahu wa ta'ala decretou isso e não decretou você fazer uma boa ação? E eles só usam o decreto, yani, começam a tentar usar o decreto como evidência, quando fazem maldade, quando fazem boas coisas, não dizem que Allah subhanahu wa ta'ala que decretou eu fazer essa boa coisa. Tanto o ser humano foi dado a livre vontade de escolher seja o caminho bom, seja o caminho mau. Aquele que obedece por vontade própria. Não foi compelido a essa obediência. Bem como aquele que desobedeceu por vontade própria. E não foi compelido à desobediência. Portanto, devemos saber de que Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos membros, deu-nos intelecto para diferenciar o que é bom e o que não é bom. Allah subhanahu wa ta'ala mesmo assim enviou mensageiros para nos mostrarem o caminho da orientação. Portanto, ninguém pode usar a predestinação como evidência para a pessoa estar no lado da maldade ou no pecado. E todo ser humano, quando olha para si próprio, sabe de que não existe nada no seu coração que o compele a fazer algo. Yani, um exemplo muito claro é, a pessoa é trazida, por exemplo, três tipos de comida. Peixe, frango, camarão. E é dita para escolher uma dessas comidas. E ela escolhe, por exemplo, o frango. Ninguém o compeliu para escolher o frango. Ele sabe de que ele tem própria vontade de escolher aquilo que ele deseja. Portanto, o mesmo se aplica na orientação e na perdição. A pessoa que escolhe a perdição é por vontade própria. E a partir do momento que ele escolhe esse caminho, Allah subhanahu wa ta'ala deixa ele de modo em que afunde na sua perdição, pois ele é quem escolheu esse caminho. E aquele que deseja a orientação, Allah subhanahu wa ta'ala o auxilia ainda mais para ele estar na orientação. Portanto, devemos saber de que a crença na predestinação divina de forma alguma não contraria a pessoa de fazer aquilo que foi ordenado. A pessoa foi dada, yani, membros, foi dado intelecto, tudo isso para, yani, fazer a ação que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. E Allah subhanahu wa ta'ala diferenciou-nos dos animais com o intelecto e com algumas características que os animais não têm. Isso tudo para nos auxiliar a escolher o caminho correto do caminho errado. Aquele que escolhe o caminho errado, fale nafsihi. Ele escolheu isso a si próprio. Daí que o profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando foi questionado sobre por que a gente vai fazer boas ações enquanto Allah subhanahu wa ta'ala já escreveu o paraíso, yani, quem estará no paraíso, quem estará no inferno, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: "I'malu fa kullu muyassaru lima khuliqa lah." Yani, pratiquem as boas ações, pois a pessoa será levada ao caminho que foi escrito que ele irá de percorrer. E isso devido ao conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala infinito. Allah sabe de que esse indivíduo não quer a orientação. Por mais que seja trazida evidências, ele não quer a orientação. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala escreveu que esse indivíduo, o fim dele será o inferno. Pois ele próprio, por mais que seja dado evidências, ele próprio escolheu o caminho da perdição. E não foi a injustiça da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso mostra-nos também o conhecimento amplo de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que no Alcorão a gente vê alguns versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala fala dos kufar que no dia da ressurreição, quando verem o castigo, vão dizer, yani, quem dera que Allah subhanahu wa ta'ala nos fizesse voltar ao mundo e iremos praticar boas ações. Allah subhanahu wa ta'ala menciona nesses versículos de que eles são mentirosos. Se eles voltarem à terra, irão de voltar a praticar a maldade. Pois Allah sabe daquilo que é, daquilo que circula no coração deles. E a terceira categoria, no que diz respeito à crença na predestinação, é a pessoa acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala, acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala conhece, escreve, yani, conheceu e conhece tudo que acontecerá ou que acontece. Allah subhanahu wa ta'ala escreveu isso, como vimos no Lawh al-Mahfuz, e quis que isso existisse. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala cria. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli shay, é o criador de tudo. Portanto, a criação de Allah subhanahu wa ta'ala passa por essas fases, que é conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, a escritura dessa coisa, a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala de que isso aconteça, e por fim termina com a criação da coisa pretendida. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli shay, é o criador de tudo. E todas as coisas vêm com ou devido à predestinação divina. Quer dizer que não aconteça algo por acaso, como dizem algumas histórias. Aconteceu algo por acaso. Não existe por acaso nesse mundo. Não existe algo que aconteceu por acaso. Tudo aconteceu devido à criação de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala não cria as coisas por acaso. É algo que foi predestinado e Allah subhanahu wa ta'ala quis que existisse. Portanto, não existe algo que não existe, yani, não existe algo nesse mundo que não seja da vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo que aconteceu, ou acontece, ou acontecerá nesse mundo, é devido à vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. E não acontece senão aquilo que ele, subhanahu wa ta'ala, quer que aconteça. Tanto a crença neste pilar da fé faz parte da sunna, e aquele que abandonar essa crença, então essa pessoa sai daquilo que é o círculo dos ahli sunnah. Vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé e faça-nos morrer apegados à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja das inovações, ma dhahra minha wa ma batan, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.